Fala galera, está no ar pela CBN Campinas o Performa Que Pode, nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios. Este programa é um oferecimento da HP Enterprise.
É isso aí, Léo. E o nosso convidado de hoje esteve no centro da transformação de empresas gigantes e hoje trabalha para que a inovação não seja só um discurso bonito, mas traga resultados de impacto real na prática. Roda a vinheta.
Fala galera, eu sou o Léo Tristão, estou aqui com meu grande amigo e sócio Samir Karam para mais um episódio do Performa Que Pode na CBN Campinas.
É isso aí, Léo. E hoje estamos recebendo aqui Bruno Stefani, conselheiro, investidor, fundador da Nerd Partners. Já adorei o nome,
o nome,
né?
É
Nerd Partners, já me encarei ali.
Bruno, já vou mandar currículo.
Bruno, muito obrigado. Seja muito bem-vindo aqui ao Performa Que Pode na CBN.
Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Obrigado, CBN. E o Nerd tem uma brincadeira, tá? Nerd é um acrônimo. Apesar de ser a palavra que a gente conhece, é um acrônimo de Network, Entrepreneurship, Research e Development.
Uau.
Que em português é como é que a gente constrói uma rede de empreendedores em prol da pesquisa e desenvolvimento. Como é que a gente transforma a pesquisa em negócio. Se a gente olhar a inovação nos próximos anos, ela vai ser muito mais complexa. Ela vai vir de ciência. AI é ciência. Machine Learning é ciência. Biotecnologia, novos materiais. A inovação, parte dela, parte relevante dela, vai vir daí. Só que quantos cientistas você conhece
que são empreendedores, que conseguem transformar a academia...
A gente precisa de alguém para fazer essa ponte.
Em resultado. É? E, aliás, isso é um super dilema, né, Bruno? Porque a gente vê também, vim da academia, né? Estudei universidade pública e lá, pô, inovação é pesquisa. Enquanto que no mundo corporativo a gente fala muito, né, sobre inovação aqui. Inovação é resultado.
Exatamente.
Como é que você chegou nisso, cara? Como é que você conseguiu... encarar esse desafio no mundo? Conta um pouquinho dessa inspiração que você teve para fazer esse link, né? Essa conexão.
Cara, eu saí da Ambev há 2 anos atrás, comecei a atender grandes empresas, muito em construção de novos negócios, inovação, tecnologia. E aí, uma grande empresa brasileira de petróleo me chamou e falou: cara, a gente tem aqui a oportunidade de transformar esses bilhões que a gente investe, é literalmente bilhões com B de bola, por conta da Agência Nacional do Petróleo, em novos negócios. Só que a gente não sabe fazer isso. Como é que a gente testa? Como é que a gente entende? Como é que começa a pesquisa? Por que que ela não vira negócio? Onde que trava? Pô. Se virar, quais são os problemas que a gente deveria endereçar? E a gente começou a estudar, comecei a aprender sobre isso e falei: cara, o Brasil tá atrasado. Só que dá para copiar o mundo. A China faz isso há muito tempo. Estados Unidos faz isso há muito tempo. Israel faz isso há muito tempo. A Suécia faz isso há muito tempo. Singapura tem um ecossistema que a gente não conhece, que une a universidade às grandes empresas. É natural. A inovação complexa, a inovação que a gente chama ali de tecnologia profunda, o deep tech famoso no mundo, ela acontece porque a universidade fica pesquisando por muito tempo, tirando todo o risco. E a hora que a pesquisa está ali, sem risco nenhum, a empresa só vem, pega e leva para o mercado.
É um modelo meio predatório, né?
Mas é um modelo que, se você pega parte do resultado da venda dessa pesquisa, desse produto, e reinveste no laboratório...
Pode gerar um ciclo virtuoso, né?
Perfeito. Boa. Porque alguém precisa pensar a inovação de longo prazo. Empresa não foi feita para pensar em inovação de longo prazo. A grande empresa, ela foi feita para bater meta de curto prazo.
Sim.
O executivo é remunerado e reconhecido por isso.
Pelo que ele fez no ano.
Exato.
Tem algumas empresas, quando a gente olha o farmacêutico, por exemplo, talvez já tenha isso um pouco mais enraizado, né? A gente sabe que temos alguns clientes até de mercado farmacêutico, você está investindo ali em pesquisa que talvez só venha um retorno daqui 10, 20 anos. Mas como é que você vê essa... tem a ver com esse tipo de cultura, de visão?
Tem.
Ou você vê que é um outro contexto?
Tem. Como é que a gente copia essa mentalidade da farmacêutica, mas que não é só da farmacêutica? A Embraer faz isso. A 3M faz isso, que é aqui de Campinas.
Perfeito.
Essas empresas, elas têm uma métrica que eu adoro, que para mim é a métrica que define se uma empresa é inovadora ou não, que é percentual da receita proveniente de produtos criados nos últimos 5 anos. Esse número tem que só aumentar. Porque
legal.
Aí significa que você está ganhando,
tá criando
dinheiro
coisa nova
em cima de coisa nova. Isso é inovação.
Não é só produtos lançados, porque às vezes você lançou, mas... Não escalou, né? Não teve sucesso. Então a gente diferencia muito inovação de invenção, né?
Exato. E a gente foca muito no processo. Por inovação ser um tema novo no Brasil, estamos falando aqui de conexão com startup, fundo de venture capital, uma história de 10, 15 10 anos.
É, eu ia chutar 10 anos. Anos.
Cara, isso é pouco. É. Para mudar...
Sim, é bebê, é um bebê.
É pouco. Então, a gente precisa olhar esses modelos e falar, cara, como é que eu trago isso para a vida real? Como é que eu mostro para todo executivo que ele dizer que a empresa dele é inovadora significa que ele ganha dinheiro com novos produtos? Uhum. E não se ele tem um hub, se ele se conecta com startup, se ele faz hackathon, se ele tem programa de ideias. Isso é meio. É. Inovação, ela só existe de verdade se ela gera resultado. Se ela muda comportamento.
Combinamos com ele. Parece até combinado.
Combinamos. A gente fala exatamente isso. Inovação tem que deixar dinheiro no caixa.
É isso aí.
Não tem jeito. Tudo bem, prevê investimento, mas se você for ver tudo numa empresa, é assim. Você investe e colhe na frente. Investe, tem hora que investe e não dá certo. Ok, faz parte do jogo. Voltando um pouquinho no que a gente estava falando de pesquisa, Bruno. Você acredita que a fórmula é essa? Academia com pesquisa pura e o mercado com pesquisa aplicada? Ou você acha que dá para misturar os dois?
Eu acho que a fórmula foi essa por muitos anos.
Tá.
Mas se a gente olhar hoje de onde saem as grandes pesquisas de inteligência artificial, que é o grande tema do momento.
Do momento, sem dúvida.
Tá, vem do Google, vem da Meta, vem da OpenAI, vem dos chineses, vem de empresas europeias que a gente nunca ouviu falar. E é interessante isso, né? Você percebe como muda. Porque a gente por muito tempo falou, o método de inovação da Amazon, o método de inovação da Meta, o método de inovação do Google. Só que a empresa que a gente usa, que está no celular de todo mundo, chama OpenAI, ChatGPT. Poxa, mas essas empresas que estavam estudando inovação não viram esses caras aparecendo? Por que eles deixaram, entre aspas, entrar?
Eles se inspiraram no case do Google, né? No artigo do Google, né? Do GPT.
E eles usaram uma tecnologia, que é o Transformers, do Google, para transformar em produto.
Em produto.
Só que a pergunta automática é, mas se o Google fez a tecnologia, por que ele não lançou o produto?
Exato.
Porque se ele lança o produto, ele perde receita na busca.
Na busca. Eu li isso.
E aí...
Voltamos à história da Kodak.
É. Né? E aí o Google virou Kodak.
É.
Ele criou a tecnologia, mas não lançou o produto porque ele achou que ele podia defender. Não pode. E sabe por que não pode? Porque a gente vive um mundo hoje onde não é o melhor produto, e sim quem tem marca e canal de venda. O ChatGPT chegou na nossa mão muito rápido.
Sim.
Então ele é bom, todo mundo que está escutando a gente aqui, se usou ChatGPT, deve lembrar da primeira vez que escreveu alguma coisa e falou, uau. Isso aqui é diferente.
Até a gente que é de TI, às vezes eu acho que é, cara, mágica.
Não, mas
né?
Você lembra as primeiras vezes que a gente usou?
Isso aqui é bruxaria, né?
A gente estava fazendo uma proposta comercial para um cliente, né? Não vou citar o nome. E aí a gente escreveu, era uma proposta de treinamento. Pô, e o Samir tem um depois de tanto tempo, super... um roteiro super robusto para as propostas de treinamento, né? Eu falei, vou fazer um teste. Estamos trabalhando numa proposta comercial para uma empresa assim, assim, assado, treinamento disso. Você poderia gerar um roteiro? Bruno, foi assustador. Isso há 2 anos atrás, mais ou menos. Que foi logo que lançou. A gente falou, cara, o Samir falou, mas tem coisa aqui que tá escrito melhor que o meu. Né, cara? E sim, porque ele foi treinado com dados do mundo inteiro. Ali tem vários Samir trabalhando naquele texto que saiu. E realmente a minha sensação foi exatamente essa. Eu falei, cara, o que é isso?
Não, e não é só...
Isso que a gente é de tecnologia, hein, bicho?
E não é só texto. Você lembra de, transforma essa foto num desenho. Transforma esse desenho num videozinho. Cara, vamos clonar uma voz. É assustador o que dá para fazer. É. E estamos falando de algo que chegou na nossa mão há 2, 3 anos atrás.
E vamos lá, você está com uma pergunta aqui que fala sobre inovação. Quem está ouvindo a gente acha que inovação
fora, né? Joga isso aqui fora que não tem.
Brincadeira, não, tá aqui na ficha. A inovação, para você, é mais criatividade ou é método?
É processo, é método. Isso é provado, assim. Se você está fazendo inovação na sua empresa e ela parece mais arte do que ciência, você está fazendo errado.
Boa.
Você está rasgando dinheiro. Você está deixando na sorte. Você está achando
Você está ao acaso, isso aí.
Você está achando que você é o Steve Jobs, isso. Que você é o Zuckerberg. Você está se baseando na exceção. Vai dar errado. Inovação é método científico. Inovação é entende problema, pensa uma mínima solução, vê se essa solução resolve o problema. Essa frase é imbecil, mas ela é muito importante. A solução precisa resolver um problema. E a partir daí você fala, resolveu o problema. Então agora talvez essa solução com mais dinheiro vire uma empresa. E aí você vai crescendo. Nubank. Nubank resolve o problema do atendimento bancário.
Estivemos com uma diretora financeira.
O último episódio
foi com uma diretora financeira do Nubank.
E aí ele olhou e falou, cara, eu agora cada vez mais posso ter dinheiro porque eu estou resolvendo o problema das pessoas para construir investimento, conta corrente, seguros e vai embora.
É, ele resolveu, foi exatamente... Cara, muito bom exemplo, né? Foi o cartão mirando um cartão aquela de galera desbancarizada.
Exatamente.
O número que ela trouxe para gente, chegaram recentemente a 100 milhões de contas abertas.
Uhum.
É brincadeira, né, bicho? Uma empresa que escalou o quê? Em 4 anos...
É, um pouco mais.
Um pouco mais, né?
Mas é isso. Sim. Menos de uma década, é. Exato.
O Nubank tem 12 anos de vida.
É.
Eu vi o Nubank nascer numa casinha no Brooklyn, em São Paulo. É. Depois eles foram para uma casinha maior na Brigadeiro Luiz Antônio também em São Paulo. Aí depois eles foram para o prédio que eles estão até hoje lá na Rebouças.
Isso.
Cara, tem várias quebras de paradigma aqui. A gente gosta de banco. Tem pessoas que defendem um banco, que é o Nubank. É maluco isso,
brincadeira,
né?
Brincadeira, né? A gente metia o pau nos bancos.
É.
Né?
O cara te cobra uns juros altíssimos. O Nubank faz isso. E você fala, não, eu gosto. Tem uma comunidade. O Nubank tem...
Virou referência em experiência,
ele
né?
Ele usa cliente. A comunidade para resolver dúvida dos outros clientes isso. E isso tira custo de atendimento.
Olha só.
Porque o cliente resolve o problema do
Deu
cliente.
Outro cliente.
Então você começa a ver modelos ali que, obviamente, eles não tinham pensado. Por isso que é, entende um problema... Acha uma solução que resolve o problema e aí você vai construindo. Inovação é processo porque é um método iterativo.
Uhum.
Você vai do ponto A para o ponto B, para depois no ponto B pensar se você vai para o C, para o D, para o E e para o F. Só que a maior parte das empresas fala, não, eu tô aqui nesse mercado há muito tempo, eu tenho 20 anos de casa, eu já sei como ir do A ao Z.
Uhum.
Tá, mas você previu tudo o que vai acontecer no mundo nos próximos anos? Tenho certeza que nos últimos anos as pessoas em 2020, pandemia... Vai acontecer e a gente vai ficar um ano e meio em casa. Mano. 2021, guerra na Ucrânia. 2022, inflação no mundo inteiro. 2023, AI explodindo. 2024, Trump eleito. Ninguém previu isso.
Você pode fazer todos os planos. Você só tem que lembrar de combinar com o mundo inteiro.
É. Me ajuda aí. Me dá contexto para o meu plano funcionar.
E qual que é o gap hoje ou o desafio que você vê, Bruno, nos executivos que você dá aconselhamento, mentoria de empresas mais tradicionais para abraçar essa mentalidade de inovação, de errar rápido, de incertezas? Porque... A gente sabe que muitas vezes no Brasilzão, né, que a gente tem, ainda tem grandes empresas que não vieram dessa mentalidade do Nubank que já nasceu digital, por exemplo. Quais são os principais desafios que você vê, pensando mais realmente nessa questão de mentalidade dos líderes?
Educação. Disparado, assim. Esse é o problema. Porque a maneira como a gente pensou educação por muito tempo foi: eu vou para a escola, eu vou para a faculdade, eu faço MBA, eu leio um livro. E é isso. Ser educado é isso.
Uhum.
Só que educação hoje não é você saber o que é inteligência artificial. É você saber usar um aplicativo, um algoritmo que faz que cria resultado na sua vida ou na sua empresa. E aí é muito difícil, porque as pessoas não sabem onde procurar. A gente está vivendo talvez o auge da educação, mas as universidades, as faculdades, as escolas estão sofrendo muito, porque elas ainda estão naquele método
método antigo.
Vem cá, senta na carteira... Faz a lição de casa, toma esse conteúdo.
Para
isso...
fazer isso, você precisa desligar.
A inteligência artificial tá ouvindo a gente aqui.
Vamos aproveitar o gancho.
Que a IA tá querendo entrar no papo.
A IA quer participar do papo.
E a gente vai falar sobre IA agora.
Vamos fazer uma pausa rápida. Segura aí, que já já a gente tá de volta.
Valeu.
Performa que pode na CBN tem o oferecimento de HPE Unlock Ambition e Performa IT, o futuro hoje.
Estamos de volta com o Performa que pode na CBN Campinas com Bruno Stefani. Bruno, já que a gente fez essa pausa porque a IA participou do nosso papo, queria saber a tua opinião. Para onde você acha que a IA vai caminhar? Papo de futuro, não tem certo e errado. Sua impressão do que a gente evoluiu até agora e de para onde a gente está indo com inteligência artificial?
Cara, eu acho que assim, ela vai literalmente ser o copiloto do nosso cérebro. E aí tem dois usos possíveis. Você pode ficar mais inteligente porque você sabe delegar o que você deveria pensar, o que a IA deveria pensar para você, e se você trocar, dá problema. E tem aquelas pessoas que, assim como eu, não sabe o telefone da minha mulher porque eu deleguei isso para o celular.
É.
Então, eu acho que tem um perigo gigante aqui da gente terceirizar o nosso cérebro para um robô. E o cérebro é um músculo, né? Quanto menos você usa, mais ele atrofia. Então, eu acho que é isso que deve acontecer. Eu não acho que a gente vai ver a IA consciente. Eu não acho que a gente vai ver a inteligência...
Na nossa geração, você acha que não?
Cara,
ou nunca?
Não, eu acho que... É difícil,
nunca,
né?
É uma palavra forte.
Porque nunca é muito tempo,
nunca,
né?
Nunca é bastante tempo.
Porque tá indo muito rápido. Sim, e eu acho, tá, e eu acho que esse é o problema. A gente não consegue prever. Cara, estamos falando de um negócio que chegou na nossa mão 3 anos
exato,
atrás.
Exato, exato. E tá evoluindo muito rápido, cada vez mais. O que a gente falava final do ano, que isso aqui não dá para fazer, já faz queimamos agora a língua várias vezes, né? Então, cada semana a gente vê lançamentos. De fato, falar de futuro é complexo. Mas na sua visão, você falou, por exemplo, a inteligência, mais inteligência, menos inteligência, é polêmico, mas na sua opinião, as pessoas vão ficar mais inteligentes ou menos inteligentes com o uso da IA?
Eu acho que vai dividir, vai polarizar.
Interessante.
Eu acho que vai polarizar. Eu acho que vai ter pessoas que vão entender, vão colocar na empresa, vão colocar na vida e vão ser muito mais produtivas.
Boa.
Elas vão conseguir ler muito mais livros porque a IA tá fazendo outras coisas. E tem pessoas que vão continuar usando IA para tudo e não vai ter nem tempo de ler livro porque vai perder o repertório. E essa é a dificuldade, né? O que muda agora é você ter que ter repertório para fazer perguntas. Porque quem usa mal IA hoje, usa IA como se estivesse procurando no Google.
Isso.
Quem usa bem, bate um papo.
Isso.
Nem digita. Vai falando, vai dando contexto, vai dando mais dados, vai dando mais informação.
O ChatGPT virou meu companheiro de viagem, né?
É.
Porque eu não moro em Campinas, eu moro em Piracicaba. Então, nessas minhas idas e vindas, ou quando eu vou para São Paulo, que eu fico 2 horas naquele trânsito, quem me acalma...
São Paulo recebe bem, né?
Quem me acalma é o ChatGPT, cara. E a gente conversa de vários assuntos. Não, nem sempre converso de tecnologia.
Não.
Eu fico viajando, conversando. E é muito legal, cara. Não. É muito bacana isso.
E você pode conversar do que você quiser mesmo. Sim. Eu comecei a virar sommelier de AI, né? Tem coisas que eu uso pro trabalho, tem coisas que eu uso pra vida. Eu criei um doutor ali, não façam isso que eu tô fazendo. Pra jogar os meus exames e perguntar algumas coisas. Eu criei ali alguém pra ser meio que uma banca de jornal.
Vários assistentes, você tá criando seus assistentes ali.
O que tem de relevante nos jornais de hoje que eu preciso saber, dadas as minhas últimas pesquisas?
Eu montei um agente que faz isso, que toda noite ele vai.
Faz um grab e te manda.
Já chega baseado nos meus interesses, quais são as notícias do mundo.
E aí eu peguei meu celular ontem. Olhei a primeira tela, tinha 6 AIs diferentes, de empresas diferentes, e não tem mais app. Eu olhei e falei, cara, não preciso mais de app, eu faço tudo aqui. Aí você fala, cara, isso... Eu não conseguia pensar nisso. Então, a pergunta de vai ser, não vai ser... Cara, vive um dia de cada vez. Assim, qualquer previsão de 1 ano, de 5 anos, está errada por definição.
E que dica você daria para as pessoas como usar do jeito certo? Você falou 2 vezes que tem o jeito certo e o jeito errado. Como as pessoas podem usar a IA do jeito certo hoje?
O jeito errado é não usar como Google. O jeito errado é não ser superficial e raso. O jeito certo é faz a pergunta como se você estivesse falando com um humano. Principalmente se você estivesse falando com uma criança. Explica, detalha, dá contexto.
Contexto.
Coloca numa situação. E aí vem o que você quer. Tipo, se alguém estiver ouvindo e falar quem... Entrar numa IA e falar quem é Bruno Stefani... Cara, sei lá, pode ser eu, pode ser o meu amigo da Suíça que é piloto de avião. Tem um homônimo que mora na Suíça, que é piloto de avião. Agora você fala, pô, é um cara que tá falando de inovação, tá no podcast Performa Que Pode na CBM de Campinas, trabalhou na Ambev. Ela já sabe que sou eu. Uhum. E aí você já deu o contexto. Você já cercou ali o que você precisa. E aí você vai aprofundando. A beleza de você usar a inteligência artificial hoje é que você pode aprofundar muito rápido num assunto. Uhum. Porque você não perde tempo procurando. Você já vai direto no que você precisa.
Legal, legal. E falando de produtividade, você acredita que, também é outro tema que o pessoal fala muito, a IA está vindo para substituir, né? Falando mais de agentes, você acha que realmente ela vai substituir empregos? As pessoas vão perder emprego para a IA?
Elas já estão perdendo, né? Elas estão perdendo emprego. Vocês já devem ter escutado, e quem está ouvindo a gente já deve ter escutado também. Poxa, essa vaga que eu abri aqui, será que uma inteligência artificial não pode fazer? Então, essa pergunta já existe. E você começa a olhar, você fala, cara, tudo bem, eu não vou precisar das pessoas para essa função, mas como aconteceu na história, talvez as pessoas vão fazer outras coisas.
Isso.
Só que tem um probleminha aqui. A mudança está sendo muito mais rápida.
Uhum.
Então, a gente está eliminando alguns empregos antes de criar os novos. Então, dependendo da velocidade que isso vai, cara, tem algumas pessoas aí que eu não botaria...
A mão no fogo, né?
A mão no fogo nem a carreira em risco. Se quer aprender do jeito certo, começa a usar para gerar impacto para a sua vida, para a sua carreira, para a sua empresa. E aí você está no grupo que provavelmente vai se dar muito bem.
Tava num debate que a gente tava falando exatamente sobre isso, e é um tema, de novo, né, um pouco quente, de futurismo aqui, mas me trouxe uma reflexão também, um outro especialista que falou assim, sim, a IA tá substituindo tarefas e não pessoas, isso. Então tem uma visão também complementar, porque ela de fato substitui uma tarefa. Eu particularmente gosto de enxergar desse jeito, que as pessoas são mais do que uma soma de tarefas.
Sim.
Eu acredito muito no potencial humano, que se me liberar tempo de várias tarefas, a nossa criatividade, nosso poder analítico vai aflorar. E ele me trouxe uma reflexão de que sim, isso está vindo também rápido, porém também a curva de aprendizagem de novas habilidades também está menor.
Sim.
Dado o fato que a gente aqui fez uma cerveja, virou mestre cervejeiro de inteligência usando IA. A gente, a única regra que tinha que usar IA para tudo, para receita, para o rótulo, para o design, para a campanha, para o nome, é em um mês. Sem a gente nunca ter feito, né? Foi a primeira cerveja que a gente produziu.
A tese nossa da hiperprodutividade.
Ou seja, a gente
a IA está deixando a gente hiperprodutivo.
Ela também vai permitir você aprender novas habilidades também mais rápido. Que se você, por exemplo, hoje aprender a usar IA, como você falou, para fazer design, talvez a curva é também menor do que há 10 anos atrás, que para você fazer design você tinha que levar anos, né? Vamos dizer assim, na prática. Você acha que isso também faz sentido? É também a sua opinião?
Eu acho que tem um ponto que tem uma saída aí que e você falou, a IA faz a gente aprender novas habilidades. Isso. Logo, a gente está capacitado a construir futuro mais rápido. Logo, a gente vai conseguir construir coisas onde as pessoas são necessárias. Por quê?
Isso.
Porque robô, inteligência artificial, é muito bom para presente.
Isso.
Para construir futuro, é resolver problema de ser humano.
Sim. É ser humano.
E aí é ser humano com ser humano, boa, vendo como é que ele funciona, como é que ele usa o seu produto e serviço, qual que é a necessidade que ele tem, que problema que ele tem, que você também tem, que seu amigo também tem, e pode ser um problema maior. Então, eu acho que essa é a beleza que a gente pode ver pela frente. Mas, como eu falei, a gente precisa ter um pouco de sorte e organização e planejamento para isso não ficar descasado.
Senão... Eu gostei do ponto que você trouxe, Bruno, desculpa te interromper, velho. Eu gostei do ponto que você trouxe, porque eu faço essa reflexão bastante, né? A internet, ela criou uma ruptura dessa, né? A internet eliminou alguns postos de trabalho, mas criou milhares de outros. A internet revolucionou o mundo e revolucionou as profissões, né? Hoje ninguém te pergunta assim, você usa a internet?
Exato.
Não, pressupõe. Até quem não sabe o que é internet, usa a internet.
Sem saber. Então,
sem saber
o que é.
O que é, exatamente. Perguntar para 50% dos brasileiros como é que o WhatsApp funciona, o cara não tá nem aí. Ele sabe que ele entra, manda uma mensagem para a mãe dele e chega.
Isso.
Então, a internet mudou as coisas. E eu acho, de novo, futuro, já falamos isso aqui várias vezes, que o impacto da inteligência artificial para o mundo vai ser maior do que o da internet. Isso é uma convicção que eu tenho. Mas eu nunca tinha parado para pensar e eu super concordo contigo. Na internet, a substituição e a criação foi muito cadenciada, porque foi devagar, né? A gente primeiro foi usando como uma vitrine, aí depois a gente entendeu que essa vitrine podia vender, aí depois surgiram as primeiras redes sociais,
que eram textuais,
foi tudo muito mais devagar, então as pessoas foram se adaptando com mais calma, com mais tempo, demorou a impactar as empresas. Cara, já tem empresa hoje, AI First.
Sim.
O cara nasceu com o IA, nasceu como um produto de IA, e às vezes o que a gente tava falando nos bastidores, né? O cara até joga limpo e falou, cara, eu nem sei o que eu vou te entregar direito com IA, mas eu vou te entregar.
É isso aí.
Isso tá sendo muito rápido.
E o que é mais maluco, tem empresas nesse formato que é uma pessoa só
com bizarro,
um monte de IA.
Bizarro.
Então, a gente ouviu uma previsão também, de novo, futurologia aqui, de que vai existir a primeira unicórnio de uma pessoa. Empresa que vale $1 bilhão de dólares com um ser humano no comando da empresa só, como único funcionário. Você acha que isso é possível?
Tá na esquina aí, já, tá?
Sério?
Eu acho. Você
acredita nisso, Bruno? Que da hora.
Cara, porque tem problemas gigantescos, né? Tipo, pesquisa. A gente tá falando de pesquisa científica.
Sim.
Cara, dependendo de como você usa poder computacional pra resolver problema de moléculas, de novas drogas, de fármacos, cara, se um chinês, brasileiro, americano consegue fazer isso dentro de algum lugar, ele tem uma oportunidade bilionária na mão.
Entendi.
E outra, tem uma coisa que é muito interessante. Se a gente pegar a época do mundo físico, depois do digital com a internet, agora com AI, cara, pensa em mim. No mundo físico, se eu quisesse ser um autor de um livro, eu ia ter uma dificuldade gigante. Provavelmente eu não ia conseguir, porque eu ia ter que achar editora, ter que escrever, custo, não sei o quê. No digital, isso é mais rápido.
Sim.
Agora, não é que eu posso ser um autor de livro, eu posso ser uma editora. porque eu posso fazer um livro por semana.
Nossa, é verdade. Não, você pode criar, revisar, editar,
distribuir,
tudo.
Corrigir, colocar ele na internet, no PDF, em
imagem,
PowerPoint,
capa,
sentado
design.
De pijama no meu escritório.
Isso é muito louco.
É muito louco. E isso eu posso fazer ele em português, inglês,
em
chinês,
idioma, não precisa
o que
tradutor.
Eu quiser. E eu posso fazer as traduções enquanto eu tô tomando café e o robozinho tá ali trabalhando.
Pergunta de curioso, galera, é que eu realmente não pesquisei isso. As IAs de tradução estão evoluindo bem? Assim, de pegar um texto, converter para outro idioma?
Que eu tenho usado como usuário, para mim tá bizarro. Eu não consigo achar erro.
E tem uma coisa interessante.
Sério mesmo? Cara?
Nas últimas que eu usei, zero erro.
E essa pergunta, ela é uma pergunta que dura pouco, porque essa semana, né? Será que elas estão bem essa semana? Porque semana que vem elas devem estar bem já. E se não tiver bem semana que vem, daqui duas semanas ela tá joia.
Mas como usuário, também não vi pesquisa, mas como usuário,
não
qualquer idioma... Não tem do reclamar. Pra gente terminar esse bloco aqui, Bruno, uma última pergunta aí dessa primeira meia hora nossa. Olhando para empresários, olhando para, de novo, empreendedores ou empresários que você aconselha, que tipo de ganho real você acha que o empresário médio brasileiro hoje, que ainda não usa IA, pode extrair para sua empresa usando IA?
Eficiência na tomada de decisão através dos dados que ele tem. E a hora que ele quer pegar IA e colocar para dentro de casa... Para começar a usar de verdade, ele vai se deparar com o primeiro problema, que é organização dos dados. O problema hoje das empresas é que os dados de marketing estão com o time de marketing, que não conversa com o time de vendas, que não conversa com o time de pós-venda. E aí a IA fica meio perdida, porque você está literalmente colocando seus dados...
Um pedaço da história.
Em silos, e ela não conversa. Então eu acho que conhecer melhor seu cliente, a te ajudar na tomada de decisão, entender... momento de mercado para saber lanço o produto agora, não lanço. Então isso ajuda demais, assim, porque são milhões de dados que um robô consegue processar, te dá contexto, e aí somado a sua experiência, seu momento, a saúde financeira da sua empresa, você fala, eu vou apostar, não vou apostar. Então é muito mais seguro do que, entre aspas, só profissionais olhando para esse mercado.
Quando você fala que os dados estão descentralizados na empresa, né? A brincadeira que a gente faz com os nossos clientes é que quando a gente vai fazer esse gathering, essa coleta de dados, a gente percebe que o cara tem um bando de dados e não um banco de dados. E o primeiro passo para você ter uma IA eficiente é você ter um bom banco de dados para servir de modelo para os teus treinamentos, né? Então, casa muito com uma crença nossa. Inclusive, um dos trabalhos que a gente vem fazendo é justamente ajudar os clientes a fazer essa organização para a gente poder ter um ponto de partida. Ô Bruno, eu queria explorar um pouquinho da tua carreira, né? Você largou uma cadeira super cobiçada na Ambev para sair e empreender em educação.
Perfeito.
O que que te motivou a tomar essa decisão, bicho?
Eu olhei o que eu fazia na Ambev e falei, eu posso fazer isso para mais empresas. E aí eu olhei e falei, cara, o que existe hoje é muito trabalho e não necessariamente um emprego. Eu falava na Ambev que a gente trabalha por 5 motivos. Grana, poder, reconhecimento, desenvolver coisas complexas e propósito. Cara, na Ambev eu tinha um pouquinho de cada. Mas eu olhei o mundo e falei... Poxa, se eu fizer uma carreira onde eu sou um pouco professor, um pouco palestrante, um pouco estudante de doutorado, autor de livro, conselheiro de empresa, investidor de startup e tenho tempo para participar de projetos mais ousados, cara, eu acho que eu vou ter uma vida mais interessante, eu vou aprender mais, eu vou ter mais tempo com os meus filhos e com a minha mulher. E eu achava que eu ia ganhar a mesma coisa. 2 anos depois, eu ganho mais. Eu tenho muito mais tempo com os meus filhos, porque eu trabalho de casa e vejo eles crescerem ali.
Sim.
Isso, a pandemia, da parte boa, que foram poucas na pandemia, me ensinou.
Aproximou, né?
Até eu fiquei mais em casa, eu falei, poxa, tem valor isso aqui. E falei, cara, é muito legal no mesmo dia olhar uma empresa de educação, uma empresa de recrutamento, uma empresa de óleo e gás e um banco. E você entender que tem desafios complexos, muito específicos, mas tem uma parte gigante que são pessoas. E eu chamei isso de carreira solo e falei, cara, talvez aí tenha um negócio. De eu meio que, além de fazer isso e ganhar dinheiro, eu tô percebendo que tem outras pessoas que querem fazer isso. Que estão nas empresas ali e falam, pô, Brudão, você não quer me ajudar aí
a fazer essa transição, né?
É.
Legal.
E você dá aula de quê?
Eu dou aula hoje... Na GV, no INSPER e na Fundação Dom Cabral, tudo em inovação.
De inovação.
Normalmente educação executiva e mestrado.
Legal.
E é muito legal porque ali é mais bate-papo, né? Ali você tem o executivo que está vindo, que, cara, leu meia dúzia de papers antes de entrar na aula, tem uma bagagem legal, vem com o problema, quer discutir o problema, quer ouvir os colegas, quer ouvir o professor, espera que o professor saiba orquestrar essa discussão e não traga conteúdo pronto e verdades absolutas. Então, são ambientes menores, mais segurança psicológica. E por isso que eu dou aula. Eu adoro.
E o mestrado?
O doutorado.
Desculpa,
o doutorado é em como transformar pesquisa em negócio.
Ah, ele veio... Esse é o seu que tem tema central.
Exatamente, exatamente. Cara, eu aplico aquilo que, eu faço, que é, cara, deixa eu ter profundidade. Eu só não lancei ainda de verdade Nerd como uma empresa contando muitos casos de pesquisa virando negócio, porque eu acho que eu sei pouco. Eu ainda tô de verdade ali tateando e falando, cara, onde dá para entrar? E é um ambiente difícil, assim. A gente tá aqui em Campinas, cara, Unicamp. Campinas é referência em Deep Tech, em ciência. Sim. A gente tem grandes empresas que saíram daqui, mas essa conversa entre empresas e universidade vai bem aqui, vai bem em São José dos Campos. São Paulo já é mais difícil. Jura? Em alguns lugares.
Caramba!
Porque você tem. Você não tem ainda boas histórias, né? Tá. Se eu perguntar para você, cara, fala o nome de 50 empresários, você vai falar 200. Agora, se eu falar, fala o nome de 3 cientistas que abriram uma empresa, não sei. Puta, se a gente...
Puta, eu não sei, cara. Então, te juro, tô sendo bem honesto.
E aí, você tem uma dificuldade de convencer outras pessoas a irem para esse caminho. O que eu brigo bastante lá nas universidades em São Paulo é que não tem problema ser professor da USP, da Unifesp. Tem problema ser a única opção. Porque aí não tem como, é uma pirâmide, né? Uhum. É um monte de gente saindo do doutorado tentando uma única vaga. O que a gente precisa é um professor da USP, um pesquisador da USP, um empreendedor científico da USP, um investidor científico da USP, porque aí você abre o leque. E aí esse ecossistema começa a conversar e começa a criar cada vez mais.
E você escreveu um livro?
Eu ainda não. Tá no...
Já tá no forninho. Transformar.
Tá no forninho.
Você já tem a editora, pô. Você
eu falou escrevo, que... Eu escrevo colunas. Uhum. Eu já escrevi alguns livros, eu só não publiquei porque ainda... Tô testando. E acho que
Mas
muito...
é questão de tempo, né?
Ah, vai. Não,
uma hora você vai publicar,
vai,
né?
Boa. Vai. Cara, e é uma coisa que é interessante porque o exercício de escrever um livro hoje, ele é muito gostoso. Porque é o momento que você tem ali de virar e falar, cara, eu vou parar e eu vou escrever com calma. Uhum. Eu vou escolher as histórias. Você não pode demorar tanto.
Sim.
Porque você pode pensar
o
num
timing,
livro,
né? É, exato.
E o mundo mudou completamente.
O mundo tá mudando tão rápido, uhum, que você precisa...
Mas o exercício é bacana. Hoje, até se a gente for parar para pensar, as editoras, elas têm essa dificuldade, né? Num país que lê muito pouco, cara, o que eu coloco na rua? O que eu realmente oferto?
O que vai chamar a atenção do público, de um público que não tem costume de ler, né?
Exatamente.
Isso é bem complicado mesmo.
E ao mesmo tempo...
Precisa ser assertivo, né?
Tem, e cara, o que é interessante? A gente não consegue prever muita coisa. Por exemplo, hoje boa parte dos livros que viram, não os de colorir, os de ler mesmo, que viram sucesso no Brasil...
Já sei, seus filhos te pediram Bob Good.
Pediram, mas os livros ficção, livro de leitura mesmo, que você... ver crescendo no Brasil, eles vêm do TikTok.
Caramba,
cara. É sucesso no TikTok e vira sucesso de vendas nas livrarias. Aí você fala, cara, quem previa isso? Quem previa que de uma rede social, de vídeos de segundos, vem o desejo de uma leitura profundo de horas?
Muito bom. Ô Bruno, te perguntar um negócio. A gente falou sobre a questão de inovação ser muito mais uma questão de método, né, do que de criatividade, né? E a gente sabe que as empresas inovadoras, elas testam muito. Uhum. Né? É um pré-requisito para uma empresa ser inovadora, ela está disposta a fazer muitos testes e sabendo que muitos desses testes vão falhar.
Sim.
Né? Isso é um fato. Né? Por que você ainda acha que é tão difícil as empresas aceitarem essa falha? Ou você acha que isso já está mudando? As empresas, no geral, estão ficando mais abertas a falhas?
Não, elas não estão ficando abertas a falhas. Por dois motivos. Número um, ninguém fala de erro em empresa. Ninguém trata o erro
ninguém
como aprendizado.
Um no LinkedIn, né?
Ninguém vira e fala, gente, tô marcando essa reunião e fiz esse PowerPoint lindo porque eu quero apresentar aqui um erro que eu cometi. Eu gastei R$1 milhão numa startup que não deu em nada, mas eu aprendi muito, então eu queria mostrar para vocês o que eu aprendi. Isso não acontece em lugar nenhum.
Tá.
E dois, o executivo não é remunerado por testar. ele é remunerado por bater meta de curto prazo. E ele não está errado. Está errado quem escreve os incentivos. O conselho, o presidente, o dono precisa escrever os incentivos que dá espaço para o executivo testar. Ele é remunerado por testar. Lembra que eu falei? Aquela métrica de um percentual relevante da receita da companhia tem que vir de negócios feitos nos últimos 3, 5 anos.
Entendi.
Você faz isso de trás para frente. Automaticamente isso. O executivo entende e fala, cara, eu não sei.
Eu tenho que criar negócios
eu
novos.
Não sei o que vai ser os próximos 3, 5 anos. Então eu vou abrir 10 apostas aqui.
Tá bom.
Vou dar um exemplo para vocês que para mim é o melhor. A gente falou de Kodak, né?
Uhum.
Eu odeio falar de Kodak porque Kodak é o caso ruim.
Sim.
Vamos estudar quem deu certo na mesma época que foi a Fujifilm.
Isso.
A Fujifilm olhou e falou, cara, o negócio de fotografia, de impressão fotográfica vai morrer. O que, que eu vou fazer com a tecnologia, com a expertise e com as pessoas que eu tenho aqui? Eu não sei. Eu vou abrir 10 possibilidades. E uma delas deu muito certo. A Fujifilm entendeu que a tecnologia que ela tinha para fazer imagem podia ser vendida para a indústria de saúde. Aquelas máquinas onde a gente faz raio-x e ressonância magnética operam com tecnologia da Fujifilm por trás.
Olha,
a Kodak está desaparecendo, acho que nos últimos dias, inclusive, até decretou falência de verdade.
Caramba!
A Fujifilm hoje tem mais ou menos 70%, 80% da sua receita proveniente de venda para a indústria de saúde.
Uau! Excelente exemplo, né? Porque a gente gosta, né, de contar também, né, cases só de que não fazer, é importante entender o que fazer.
Exato, por isso que o caso ruim, ele ensina. Mas eu quero aprender com quem
aprender
deu certo.
Aprender de verdade, é.
E falando de coisas que deram certo, Bruno, eu queria falar com você um pouquinho sobre o Zé Delivery.
Tá bom. Né?
Porque o Zé Delivery foi uma iniciativa da Ambev. Hoje, a gente sabe que genial, mas eu entendo que em algum momento isso deve ter gerado uma baita discussão interna, porque isso ia mexer na estrutura de distribuição.
Total.
Da Ambev,
quando surgiu, quantos quiseram matar a ideia?
Que é uma,
né,
das principais armas.
E hoje
da Ambev,
vende, inclusive, produtos de concorrente.
Então, uma das principais fortalezas da Ambev sempre foi a rede de distribuição. Como é que foi esse processo dentro da Ambev de criação do Zé Delivery, de desafiar o status quo? Como é que foi? Como é que estava o clima na Ambev no momento de criação e desenvolvimento do Zé Delivery?
Eu não criei o Zé Delivery, todo mundo acha que eu criei, porque a minha cara é meio parecida com o logotipo do Zé Delivery. Mas não fui eu.
Peraí, você é o Zé
Delivery. Não, mas não,
Zé?
Não
fui, é
eu,
você?
Não fui eu. Barba, óculos, topetinho.
Sim, caramba.
Cara, muito
não fui
bom,
eu, não fui eu. O Zé foi criado em 2015, eu entrei na Ambev em 2017.
Uhum.
Tá? E cara, é exatamente o que você falou, assim, olhando de fora, nem precisava ter trabalhado lá para saber essa história, mas você vendo a história inteira, você fala, cara, o cliente queria beber em casa. Eu, como cliente, bebia muito mais em casa do que ia pro bar. Então, o cliente estava pedindo, cara, entrega em casa, porque beber em casa é mais barato, é mais seguro.
Não pode beber e dirigir, né? Então,
as nossas casas são muito mais equipadas hoje com filme, livros, música do mundo inteiro. E você escolhe ali o que você quer. Só que aí tem um problema, né? Precisa combinar isso com o dono do bar.
Uhum.
Porque a Ambev distribuir na casa da pessoa significa a pessoa não estar no bar ali assistindo.
Exatamente.
O jogo do Guarani ou da Ponte Preta.
Sim.
Cara, como é que você combina isso? Não estava na cabeça, vamos usar o bar para fazer um posto avançado de distribuição. E é por isso que chega rápido. Então, lembra que eu falei inovação é iterativo?
Uhum.
Você ouve o problema. Qual que é o problema? O consumidor não quer ir no bar, ele quer beber em casa. Uhum. Logo, eu vou pensar numa solução que é entregar na casa dele. Logo, isso gera outro problema, que é ele não vai no bar. O seu Zé, a dona Maria, dona do bar, reclama. Fala,
cria outra solução para resolver esse problema.
E aí você cria outra solução, que é, então, e se eu fizesse igual o iFood faz?
Isso.
De você atende pessoas no bar, mas você tem um canal adicional que você distribui para outros
e
clientes.
E gera uma receita para o restaurante da mesma forma.
Só que ninguém pensou isso no D0,
no
dia 1.
Sim.
Você vai pensando
isso
conforme
levou,
você vai fazendo.
Conforme a ideia foi sendo evoluída.
Só que dessa história que eu estou contando de começou o Zé Delivery, ao Zé Delivery funcionar desse jeito bonito, distribuído, demorou 5 anos. E explodiu por conta da pandemia.
Tá.
Lembra que 2015 ele começou, março de 2020 veio a pandemia. Bares fechados, todo mundo em casa, o Zé virou um canal relevante da Ambev.
Total.
E aí a Ambev e todas as outras empresas tiveram que meio que aprender em velocidade de crise, né?
Sim.
Cara, eu vou ali para sobreviver. E esse é um ponto que eu toco que é importante. Inovação é sobrevivência no seu negócio. Você não faz inovação porque é legal. Você não faz inovação porque seu concorrente faz. Você não faz inovação para ganhar prêmio. Você faz inovação para o seu negócio sobreviver. Isso,
empresa que não inova vai morrer. É a única certeza que a gente tem, né? E inovação pressupõe investimento, né? Que é o que a gente fala. É. Empresa que não investe, morre. Uhum. Simples assim. Uhum. Né? É difícil. Eu não entendo como as pessoas não entendem isso. Mas na prática é exatamente isso que acontece.
E no passado se levava mais tempo. E de novo, conectando com o tema da IA, esse tempo de morrer se não inovar, eu acredito que ele está se encurtando cada vez mais.
Total.
Porque as outras empresas estão conseguindo, desde o momento que nasce uma empresa até o momento que ela escala, isso hoje leva muito menos tempo, né? Com o advento da IA. Então, mais urgente do que nunca.
Mas ao mesmo tempo, as grandes empresas que trabalham bem os seus dados e entendem a jornada do consumidor, ela consegue literalmente criar um ecossistema para você que você tem uma dificuldade de sair. Eu sou usuário de iPhone, eu tenho iPad, uhum. Eu tenho MacBook, as minhas fotos estão na nuvem da Apple, eu comprei os meus aplicativos na loja da Apple. Apple Store. Eu até gostaria de testar um celular chinês, um celular Android, mas a hora que eu paro e falo, nossa, vou ter
preguiça.
Que passar as minhas fotos, comprar os apps tudo de novo, não vai sincronizar um com o outro, eu esqueço. Ou seja, eu não sou um cliente da Apple, eu sou um refém. Eu não consigo sair. Você fala, cara, eu vou ter que despender muito tempo
e
dinheiro.
Isso é uma estratégia da empresa. Isso é uma estratégia da empresa, não é consequência, assim, não é efeito colateral. Isso é estratégico, na sua visão.
Amazon, a conta ali do Amazon Music, isso. Amazon Video, entrega grátis por, sei lá, 150, 200 reais isso. por ano, essa conta não fecha. Não tem como oferecer tudo aquilo por aquele valor.
Sim.
Só que ela fala, eu vou perder dinheiro ali. Eu vou trazer tráfego para minha plataforma. Uhum. O Bruno nem vai pensar, e é caso real, eu sou fã, nem vai pensar, acabou o shampoo. Ele entra ali na Amazon e pede. Acabou não sei o quê. Cara, eu peço de batata palha, a shampoo, a case de celular, tudo ali.
Sim.
Muito bom. Ô Bruno, a gente tava falando, né? Você citou, e eu concordo super, né? Que para você inovar, uma das principais coisas que a gente precisa é repertório.
Total.
Né? Beleza. Como a gente ajuda os executivos, principalmente os mais novos, a construírem esse repertório?
Cara, tem um conceito que eu gosto muito e eu usava na Ambev. Assim, se você me perguntar, de tudo que eu fiz na Ambev em 6 anos, o que foi o mais importante? O que eu vou te falar sempre, e isso não vai mudar, eu fui responsável em 5 anos de companhia por treinar o board da companhia.
Legal.
Todo ano, board, presidente, vice-presidente sentavam e aprendiam sobre IA, blockchain, visão computacional, venture capital, fintech. E ali eles ganhavam repertório. Só que assim, o que é aprender? Vem desde colocava 2 dias numa sala de aula, trazia professores, uhum. até, cara, olha esse podcast, assiste esse vídeo, toma esse livro. Ah, você tem que ir para aquele evento. Ah, você tem que ir para aquele outro. Ou, conversa com essa pessoa, almoça com essa pessoa. Putz, faz uma prova de conceito com essa startup para a gente aprender sobre esse negócio. E começa a participar nas redes de WhatsApp, Discord, Slack, ou mesmo clubes de negócio, clube de executivo, para você ir montando ali a sua educação.
Legal.
Você ajudava eles a montarem tipo uma trilha personalizada para cada vertical que ele liderava dentro da Ambev. Que legal isso, cara.
E isso é educação nos dias de hoje. Porque a gente não quer só ir na escola, ir na faculdade, fazer o MBA. Cara, a gente quer aprender o dia inteiro. E na velocidade que o mundo muda, a gente tem que aprender o dia inteiro. Porque não adianta legal. Nada você fazer um curso, uma universidade. Quem tá entrando hoje na Faculdade de Ciência da Computação da Unicamp, cara, se não estudar, não usar, só o que ele vai aprender ali na grade curricular não é suficiente.
Eu gosto daquela pesquisa, desculpa interromper, imagina. Que a melhor forma de você aprender é ensinar alguém alguma coisa. Tinha também alguma forma lá de passagem de conhecimento para o aprendizado?
Eu colocava eles nos eventos para falar.
Boa.
Porque aí...
Aí você aí estuda de verdade, né?
Exatamente. Ah, vai falar por 1 hora sobre IA na logística? Ele vai estudar sobre IA na logística. Ah, vai contar sobre dados analíticos no marketing? Né? Ah, vai estudar. Então, boa. Todo esse trabalho, ele é bom para a companhia, é bom para o executivo.
Sim, então.
E, cara, te ajuda. E acaba sendo uma forma das companhias, né? E aqui na Ambev, aqui é todo mundo,
sim.
das companhias conseguirem até sacadas, né? De olhar e falar, opa, estou estudando aqui como que a indústria de petróleo, de serviços financeiros, trabalha dados. Cara, o que eu posso aprender? Porque é super difícil aprender com um concorrente, né? Mas nos dias de hoje, não tem muito concorrente porque não tem setor, né? Não sei se vocês sabem disso, mas provavelmente sim, mas a empresa que mais vende iPhone no Brasil se chama Banco Itaú. E você olha e fala, ué, mas não é um banco? É. A Magalu,
mais vende iPhone,
a empresa
Itaú?
Que mais vende
porque
Itaú...
Porque tem o Itaú Shop lá.
Não,
mano.
Não. Por Itaú, não é. O Itaú entendeu que o iPhone é um item de luxo para o brasileiro e falou, opa, o brasileiro não pode comprar um iPhone, mas ele pode assinar. O Itaú não entende nada de iPhone, mas ele entende tudo de parcelamento e assinatura. Criou um programa chamado Sempre Presente e falou, bom, eu vou assinar o iPhone para você. Você paga aqui 300, 400, 500 reais, depende do modelo, e você vai ter sempre o seu iPhone. Lançou o novo ali em setembro, se quiser trocar, só trocar. Se quiser comprar o que você tem, paga a diferença. Ele quer vender iPhone? Claro que não. Uhum. Ele percebeu que a gente, como eu falei, não troca de telefone. Logo, se o seu iPhone está atrelado à sua conta do Itaú, você não troca de conta. Logo, é mais fácil você receber uma ligação de seguro do seu iPhone do Itaú. Logo, você é mais suscetível a começar a comprar outros produtos por conta de um iPhone. Eu brinco que o iPhone ele é meio um cavalo de Troia, né?
É o pão ele da
dá,
padaria.
Ele dá o iPhone para você, assinado de um jeito que você pode pagar, para depois vender outros produtos. E aí eu te caramba, pergunto, cara. O Itaú vendendo iPhone é concorrente da Magalu que tem um banco? Provavelmente, né?
Cada um tá
em
ampliando,
qual serviço?
Né,
no iPhone serviços? Ou nos serviços financeiros? Tipo, você entendeu que não faz muito sentido? E isso que a gente falou dos empregos, cara, provavelmente não vai ter muito emprego no futuro. Mas, cara, trabalho e oportunidade vai ter muito,
viu? Vai ter,
viu?
Um monte, né?
Cara, eu gosto muito dessa sua visão. Eu também sou palestrante, eu falo muito sobre cliente, né? Experiência do cliente, essa questão do que concorre com o quê. Muitas vezes a gente não tem noção de empresas que concorrem. Sei lá, por exemplo, pô, a pasta de dente hoje concorre com o chiclete.
Exatamente.
Em algum tipo de jornada do cliente, você tá na rua, peraí, vou parar, vou escovar o dente, vou mascar um chiclete. De alguma forma, você tem uma concorrência indireta. Pra você, como é que você ajuda, ou como é que você acha que as empresas, o que elas deveriam fazer mais pra conhecer melhor o seu cliente?
Ela tem que parar de achar que ela conhece o cliente e ela tem que observar ele se comportando. Aquele negócio de pesquisa de mercado... Isso. Dados, esquece. Dá o produto na mão dele e vê ele usando. Isso vale para físico e vale legal. Digital. É que no digital é muito fácil, né?
Sim.
A gente fala, usabilidade, lança e vai vendo o que acontece.
Análise de comportamento.
Por isso todas que fazem isso direto, né? Facebook, Google, todos.
Por isso que elas são as maiores empresas do mundo. É. Porque elas entendem cliente numa velocidade muito grande. E aí, o que acontece? Elas criam canal de conexão com o seu cliente. Elas têm marca forte. Cara, fazer produto de agora para frente é muito rápido. Então, vai sobreviver as empresas que tiverem canal de venda e marca forte. Produto você cria toda hora. Então, essa é a dica. Como é que na cabeça do seu cliente você tem segurança do seu canal de vendas e você tem uma marca muito forte na cabeça dele? Porque, vamos lá, para o dono do bar ou para o cliente do Itaú, se o Itaú, a Ambev, o Magalu não fizesse muito bem feito aquilo que eles sempre fizeram, isso, fossem eficientes, provavelmente os clientes não comprariam a inovação, isso, o novo produto. Porque ele vai olhar e falar, cara, você não faz nem bem feito o arroz com feijão,
o básico
que você faz há décadas, você acha que eu vou comprar um produto novo de você? Em compensação das empresas que atendem a gente muito bem, que resolvem os nossos problemas, quando vem um produto novo, você fala, ah, se eles sempre me atenderam bem, funciona, isso aqui provavelmente vai funcionar. O iPhone é um sucesso porque o iPod antes era um sucesso. Isso. Porque antes o MacBook era um sucesso. Isso. E aí você vai dando chance, logo você vai gostando, vai resolvendo a sua vida e você vai ficando dentro de um ecossistema que te atende. O iPhone é o melhor produto? Provavelmente não. Provavelmente tem um outro celular muito melhor.
Hoje em dia tem.
Mas ele resolve a minha vida. Ele é um canal de venda fácil, eu sei onde comprar, eu sei como trocar, inclusive pode ser pelo Itaú, sem fazer propaganda aqui, mas pode ser. Nem cliente do Itaú eu sou.
Não, eu sou e gosto muito do Itaú. Sério mesmo.
E
do Nubank também. São os dois que eu tenho conta.
E tem uma marca muito forte. A gente sabe disso. Quem tem um iPhone no Brasil tem um status. Então, as empresas precisam entender como é que elas trabalham esse canal de vendas e a sua marca, tentando decifrar o que o cliente vai fazer com o seu produto e serviço e não supondo.
Da hora. Ô, cara, gostei muito disso, não, né? Desculpa, as empresas que mais crescem, dá pra fazer um corte disso, hein, galera? São as que mais conhecem de cliente. Isso,
que entendem o cliente com a móvel, com uma velocidade
mais rápido. E aí, desculpa, assim, só pra não pegar esse gancho. Como é que uma empresa, de novo, que nasceu mais tradicional, que tá aqui no mercado, que não nasceu digital, como é que você entende que ela poderia ter essa produtividade de conhecer o cliente, exatamente, né? Produtividade de ganhar mais testes que Google, Facebook, Meta já nasceram.
E aí não foi combinado, mas a conversa ela meio que vai se fechar. A gente falou de problema, a gente falou de entender cliente, a gente falou de canal. Isso. Se você olhar, hoje as empresas que conseguem resolver os nossos problemas não são aquelas que tentam empurrar um produto, e sim aquelas que entendem a sua necessidade e dão uma solução. Se eu sair daqui e quiser pedir um Uber, eu estou jogando um problema para o Uber. Eu preciso sair do ponto A e ir até o ponto B. Se vira para resolver o meu problema. Esse é o meu problema. Ele vai falar, claro senhor, tá um carro chegando aqui e ele vai te levar do ponto A ao ponto B. Eu quero um hotel em Boston, que eu vou fazer um curso de 2 semanas lá. Cara, tá aqui todas as soluções possíveis. Escolhe aí o que o senhor quer. Se a gente olhar o Uber, o Booking ou qualquer outro site de reserva, não tá. Ou 30% de desconto pra você sair da CBN e até a Unicamp. Cara,
eu não quero.
Eu não quero. E a maior parte das empresas fica empurrando. Boa. Empurrando. Não, toma aqui desconto, toma propaganda. Não, você quer sim, eu sei que você precisa. Cara, deixa eu falar o que eu quero e você resolve a minha vida. A diferença... É nessa inversão.
Tá.
Tem um caso numa empresa chinesa chamada Pinduoduo.
Tá.
O nome é super difícil, mas no Brasil ela tá como Temu.
Ah, sim. Temu.
A Pinduoduo fez um negócio na China que parece maluquice, mas já a gente vai ver no Brasil. Que ela olhou e falou, cara, o Bruno, o Léo, eles estão ali comprando há muito tempo. Vamos fazer o seguinte, eu conheço ele. Eu não vou nem esperar ele comprar. Eu já vou mandar os produtos pra casa dele. Porque se toda semana ele compra um item, todo mês ele compra outro, blá, 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 eu não vou nem perguntar, eu vou já mandar. 82% das pessoas ficavam com os produtos.
Bizarro isso. Não. Se você não quiser, você devolve e não paga
ele,
nada.
E se ele montou uma rotina, quando ele for levar a próxima leva, ele já faz a logística reversa do que eu não quero.
Não é nem isso. A decisão de compra tá na mão dele e não mais do cliente. Ele inverteu a ordem.
Inverteu total.
Não existe o compra e venda. Existe...
Mas o Temu é assim, né? Eu comprei outro dia para fazer um teste, né? Como desk research.
Eu comprei também.
É isso, cara. Você paga barato, é um monte de coisa que você não precisa.
Cara, eu entrei.
E é muito legal, né?
Eu sabia como que funcionava a gamificação.
Foi desk research, exato.
E eu comprei.
Sim.
E eu não precisava de nada do que eu comprei.
De absolutamente nada. Foi igual eu. Nada.
Sim.
Foi curiosidade pura.
Falei, adorei, ganhei aí.
Quero aprender a mecânica, né? Sabe? Vou até o final.
Rode a roleta.
Isso. Né? E você ganha o prêmio máximo.
Sempre dá o prêmio máximo. E tá escrito lá embaixo. Não dá nem pra dizer que você tá sendo enganado, porque ele te avisa, ó. Sempre vai dar o máximo. Você ganha o máximo e você faz
e
assim,
você fica feliz.
Você dá um sorrisinho, sabe? Ganhei o prêmio máximo.
Como entende, né? A psicologia.
Isso é entender cliente.
Entender do cliente.
Tipo, eu estou te enganando, mas você vai ficar feliz.
Você vai ficar feliz. Legal.
Então, assim, muito bom,
cara. O problema não tá em enganar. O problema é como é que eu deixo você feliz? Porque você feliz é mais suscetível a comprar.
Legal. Brunão, vamos indo pro final do papo aqui, né? Praticamente. Quero fazer uma última pergunta, assim. Mas falando de futuro também. A gente já falou de IA, já falou de tendências.
Só que futuro agora é semana que
vem. Exato. É, né? Tipo, depois de amanhã.
É segunda-feira.
O que que você... e aí falou da NERD, né? Que você... Como é que é o acrônimo? Fala de novo.
Networking. Entrepreneurship, Research e Development. Boa. Que em português dá Rede de Empreendedorismo em Pesquisa e Desenvolvimento.
Boa. A gente está falando hoje de IA. Você acredita que... Realmente, assim, ela vai ser por muito tempo? Ou quando você está falando de pesquisa e desenvolvimento, o que, que as empresas hoje deveriam estar... Ou o que, que se está pesquisando como uma próxima onda?
Eu acho que IA, ela é meio de acelerar descobrimento científico. E aí serve para tudo. Serve para novos materiais, biotecnologia...
Cura de doenças.
Cura de doenças. O que dá para fazer explorando o espaço... E não é, vou morar em Marte. Não é isso. Ninguém quer morar em Marte. Ninguém quer sair do planeta Terra. De verdade, assim. Tem um cara que diz que quer morar em Marte. Sim. Se ele quiser ir, pode ir.
Que é o cara mais rico.
A gente vai ficar aqui. e o ponto pra mim é a gente entender que essa pesquisa vai trazendo uma série de consequências.
Legal.
Não sei se vocês sabem disso, provavelmente sim. Por conta da exploração espacial, a gente tem código.
Sim.
Foi meio sim, que sim. Uma parte ali da Apollo que falou, cara, a gente vai programar porque a gente precisa aprender a programar para fazer.
Isso.
Então eu acho que a gente tá vendo quase que a fogueira começando a esquentar pra gente depois descobrir o que a gente vai colocar ali. Se é marshmallow, se é carne, se é, uhum. Sei lá, se é legume.
Interessante. Eu gostei dessa analogia, hein? Estamos descobrindo o novo fogo.
Mas é isso.
É muito legal.
O que a gente vai fazer,
muito legal.
A gente não sabe.
Não sabe, não sabe ainda. Não, mas sabe. Ela é um catalizador das pesquisas. De tudo que vai ser ainda descoberto também. Por conta da IA hoje, que acelerou o tempo. Né?
Pensa no começo da internet. Cara, a gente entrava em chat pra conversar, bate-papo, tal, não sei o quê. Cara, o que dá pra fazer hoje com internet? Esquece IA, só com internet. Dá pra fazer um mundo.
Sim.
Criaram-se negócios. Qual que é o ponto?
Gostei.
A gente saiu do físico pro digital. E a IA vai pegar o digital e vai explodir. A gente não sabe o que vai ser.
A gente vai exponenciar o que já é exponencial, né? É brincadeira.
Exatamente. Eu tenho várias conversas com a minha mulher, né? Eu tenho um filho de 2 anos e um de 7. E ela pergunta, o que será que eles vão fazer? Cara, não...
Muito provavelmente o que eles vão fazer ainda não existe.
Mais de 60% de chance da gente errar, né?
Daqui 10 anos talvez não vai existir. Então, assim, previsão hoje, cara, é um negócio que não funciona nem para empresa, nem para mundo, nem para sua carreira.
Fazer um curso de datilografia.
Muito bom. Cara, infelizmente, esse bate-papo chegando ao
que
fim.
Que delícia.
Brunão, queria te agradecer muito. Imagina. Não foi um papo, foi uma aula.
Nossa.
Foi muito legal, você é um cara, um repertório incrível. Foi um prazer receber você aqui. E, cara, tô pra te falar que eu acho que você vai voltar, hein? Porque eu acho que sobrou pergunta.
Sim. Bora, um prazer.
Obrigado, Bruno. Muito legal estar com você, estar com a gente aqui. Obrigadão mesmo.
Muito bom. E você que ficou com a gente até o final, já sabe. Curte. Compartilha, bota comentário, ativa o sininho, enfim, ajuda a gente a fazer esse conteúdo ganhar relevância para ele atingir o maior número possível de pessoas. Quero agradecer o nosso patrocinador, a HP Enterprise, e você que tá aí com a gente já sabe, performa que pode.
Porque você pode performar.
Um abraço, galera, valeu, tchau.